senhores senadores, senhoras senadoras. A Folha de São Paulo de ontem trouxe uma extensa matéria sobre as dificuldades da aplicação da Lei Complementar 131, a lei que tornou obrigatória a exposição em tempo real de todas as receitas e despesas públicas e que no dia 27 passado cumpriu o último prazo para sua aplicação, incluindo aí como obrigatoriedade dos municípios com menos de 50 mil habitantes a prestar contas através da rede mundial de computadores. A Folha de São Paulo e vários outros jornais em todo o país falam das dificuldades do cumprimento dessa lei. E na mesma Folha de São Paulo de ontem traz um artigo de um especialista na área da administração pública, o professor Gregory Michener, denominado Cumprimento da Lei Exige Ação Coordenada dos Órgãos Públicos. Professor de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, o professor, então, publicou esse artigo na Folha de São Paulo de ontem, e eu decidi compartilhar com os telespectadores da TV Senado, com os ouvintes da Rádio Senado e com os meus pares aqui no Senado. Da perspectiva de um estrangeiro, e o professor Gregory, ele é canadense e professor da Fundação Getúlio Vargas. Diz ele, da perspectiva de um estrangeiro, a delegação de poderes no Brasil é um pesadelo. Mais de duas dúzias de partidos, uma política de coalizões que obriga os líderes a entregar cargos ministeriais a aliados inconfiáveis, e um país de dimensões continentais que está subdividido em quase 5.600 municípios. A eficácia da governança e da delegação de poderes exige monitoramento. E a lei da transparência talvez seja o mais poderoso mecanismo para esse fim, ao lado da lei de acesso à informação pública. Está claro que as autoridades estão subjugadas pelas obrigações de fiscalização que criaram para si mesmas. Políticas de transparência forçam municípios que guardam mal as suas informações ou que simplesmente não as guardam a se profissionalizar. Isso exige capacidade burocrática, recursos e liderança eficaz, coisa das quais muitas cidades carecem. E o cumprimento das regras depende da pressão pública. Como em muitas partes do Brasil, a independência da imprensa local é questionável. Não é surpreendente que essa pressão não venha resultando em um cumprimento mais robusto. Ainda é cedo para se apresentar um julgamento sobre o êxito ou o fracasso da lei. Mas os indícios deixam claro certas conclusões preliminares. A primeira é que, pelos padrões internacionais, os governos já tiveram tempo suficiente para cumprir as exigências da lei. Mas as evidências indicam que a adesão generalizada à lei da transparência é pífia. A segunda conclusão é que os órgãos fiscalizadores não têm sido capazes de fazer cumprir a lei. Está claro que a infraestrutura da transparência no Brasil precisa de uma melhor organização e coordenação. Isso significa reunir as autoridades da controladoria, dos ministérios públicos, dos tribunais de contas e de líderes locais sob uma unidade de ação da transparência. Em última análise, a transparência tem a ver com o monitoramento. E o monitoramento tem custos políticos. A questão é se o Brasil tem uma liderança local e uma sociedade civil suficientemente forte para fazer com que esses avanços, esses avançados mecanismos democráticos funcionem. Assinado pelo professor Gregory Michener. E eu peço, senhor presidente, o registro nos anais desse artigo do professor Gregory. E eu queria explicar aos jovens estudantes que estão nos visitando, sejam bem-vindos ao Senado, e gostaria de falar desse tema que eu estou discussando aqui da tribuna. Eu estou falando de uma lei que obriga a prestação de contas do dinheiro do contribuinte. Vocês todos que estão aqui pagam impostos. Quando vocês vão comprar a camisa que vocês usam do uniforme, vocês pagam o ICMS, vocês pagam vários impostos que estão embutidos no preço de tudo aquilo que vocês consomem. Nós aprovamos uma lei aqui no Senado para fazer com que todos os órgãos públicos, as prefeituras, não é, as agências distritais aqui de Brasília, o governo de Brasília, prestem contas do dinheiro que arrecada do cidadão. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é mantido com o dinheiro de todos nós. O Estado brasileiro, ele não fabrica dinheiro, ele arrecada dinheiro dos contribuintes. Portanto, todos vocês aqui são contribuintes, todos nós. E essa lei, ela obriga as escolas que vocês estudam a prestar contas do dinheiro que é gasto lá. Os professores são pagos com o dinheiro do contribuinte, as escolas são construídas com dinheiro público, enfim. Tudo se faz com dinheiro do cidadão e da cidadã brasileira. Para vocês terem uma ideia, dos 12 meses do ano, nós trabalhamos quase 5 meses só para pagar imposto. Então, a gente precisa que os governantes prestem contas em que é gasto esse dinheiro. Essa lei foi aprovada 4 anos atrás e entrou, passou a vigorar, dando prazo diferenciados para os estados, para o governo federal, para o judiciário e, por último, para as prefeituras. As menores prefeituras passaram a ser obrigadas a cumprir a lei a partir de segunda-feira, dia 27. Só que há uma resistência. No Brasil, há uma dificuldade. A lei é aplicada para os pobres. O andar de cima, os ricos, não costumam cumprir a lei. E os entes públicos também não costumam cumprir a lei. Nós temos 3 leis importantes que ainda não são cumpridas de forma rigorosa. A lei de responsabilidade fiscal, não é? É uma delas. A lei da transparência, que tem 4 anos, e a lei de acesso à informação. Qualquer informação que um cidadão precisar, ele pode peticionar, ele pode requerer, e o governo é obrigado a dar, qualquer que seja o governo. Então, talvez fosse importante debater na escola que vocês estudam os gastos públicos. Quanto custa a escola que vocês estão estudando? Quanto custa a educação pública no nosso país? Portanto, uma vez explicado, agradeço a presença de todos vocês e agradeço, senhor presidente, pelo espaço que me foi concedido.